Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 3 de maio de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Sônia Nakagawa. Hoje estou sozinha aqui no estúdio, pessoal. O nosso intrépido repórter, Everton Tobassi, está fazendo o quê? Está saracuteando aí pelo Brasil, vejam só. E ele foi até Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, para conhecer de perto o famoso Akimatsuri, considerado hoje um dos maiores festivais japoneses do Brasil. O 39º Festival de Outono Akimatsuri é organizado pelo Bunkyo, Associação Cultural de Mogi das Cruzes. E este ano contabilizou um público de 161 mil visitantes ao longo dos 4 dias de evento. O Everton conversou com o presidente da associação, o Frank Tsuda, no terceiro dia da festa, dia 18 de abril. Vamos ouvir.
Frank, o que é o Akimatsuri?
O Akimatsuri, na verdade, nasceu, né, para celebrar a cultura, né, da nossa produção, geralmente em outono, né? Então, foi primeiro ano foi feito em Kokuera, né, dentro do Cinturão Verde, né, e aos poucos a festa foi crescendo, então nós trouxemos aqui para o Bunkyo. Então, na verdade, isso foi feito através para os agricultores, né? E o Bunkyo, 90% eram de agricultores. Né? Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje é mais pessoal aqui da nossa cidade. Mas o Bunkyo existe hoje para manter a cultura, tradição, né? Que é muito bonita, né? Da cultura japonesa, né? Para os mais jovens, né? Que estão vindo aí. Então acho que aqui Akimatsuri é muito importante para mostrar um pouquinho disso.
E qual que é o papel do festival dentro da estratégia cultural do Bunkyo?
Ah, isso é muito importante, né? Porque hoje nós temos aí a quarta, quinta geração que não conhece muito a cultura mais, né? A raiz, né? Ah, então eu vivi desde criança dentro da comunidade e a gente tá vendo que a gente está perdendo toda essa beleza, essa cultura japonesa. Então, o Akimatsuri também preza muito em mostrar, né, um pouquinho de cada coisa. Nós temos a cerimônia do chá, né, temos o ikebana, temos o mangá, né, o origami, kirigami. Né, então, são tudo da cultura japonesa. Né, então, a gente quer mostrar um pouquinho, para deixar um pouquinho para os mais jovens. Né, e hoje, o Bunkyo também tem cursos, né, através da Lei de Incentivo à Cultura. A gente faz aí a cursos de ikebana, curso de mangá, curso de cerimônia do chá, né? Para realmente levar isso para as próximas gerações, né?
E hoje você diria que o Akimatsuri ainda é um evento da comunidade japonesa ou ele já virou, tipo, dos brasileiros?
Não, os criadores sim, né? Da comunidade japonesa, o Bunkyo ainda é muito da comunidade japonesa. Mas hoje o público, né, mais de 60%, até mais, são não orientais, né? Então caiu isso no gosto do público não oriental, né? Que é muito importante, né? Então o nosso papel aí é essa integração, né, entre a cultura japonesa, né, enraizar aqui dentro da nossa cidade.
A festa reuniu 77 expositores, incluindo 40 estandes de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa e outras opções gastronômicas. A Vila Cultural Japonesa também foi um dos pontos de destaque, oferecendo experiências interativas e atividades que aproximaram o público das tradições orientais, como o Toro Nagashi, as lanternas flutuantes na água. O Everton conversou com o diretor cultural do Bunkyo, Haroldo Onoda, que explicou sobre essa cerimônia tradicional do Obon, que equivale ao nosso Dia de Finados, e sobre as atrações culturais da festa.
Este ano nós trouxemos uma vila cultural, onde nós oferecemos alguns workshops, e foi a primeira vez que a Vila Cultural abriu o Akimatsuri. Então, logo na entrada do Akimatsuri, nós temos já todos os workshops, cerimônia do chá, ikebana, origami, kirigami, suisai, e também temos o Buda lá junto com o mangá.
Tem aquarela também, né?
Temos aquarela, isso, isso é aquarela japonesa.
Tudo e... também não?
Temos o... isso, junto com a escola de língua japonesa, nós temos uma associação de professores, nós temos também a exposição e alguns workshops. Temos também a caligrafia japonesa e temos um influencer que também traz a caligrafia, ele foi ganhador no Japão, acho que ele ficou na terceira colocação no Japão, é o Gucci faz, ele participou do campeonato no Japão e ele foi terceiro colocado, ele é muito bom no que faz. A Vila Cultural é um dos pontos altos da cultura, mas eu posso dizer que a cultura ela vai ser disseminada em quatro grandes pilares: Vila Cultural, Pavilhão Agrícola, que é onde os nossos imigrantes vieram, que é o que eles mostram de melhor. Então nós temos uma exposição de flores, frutas e hortaliças, que depois podem ser adquiridas também, mas eles participam de um campeonato. Nós temos um palco onde trazemos também o melhor da cultura artística japonesa, cantores, dançarinos, grupos de taiko, Dragão de Nagasaki, tivemos o melhor nesses quatro dias.
E eu vi na programação que é de várias regiões do Japão, não é de uma região só, né? Do Japão inteiro, praticamente.
É, exatamente, exatamente. Então, nós não representamos uma única região do Japão, mas sim toda a cultura do Japão. E aí, essa preocupação, por exemplo, no palco, de trazer o que já é tradicional, mas também fazer um rodízio de atividades. E aí, eu posso terminar os quatro pilares com a gastronomia. Tradicional yakisoba, um tempurá que todo mundo já adora, mas hoje nós trazemos como inovação um risoto japonês, que ele é à base de cogumelos, de um grande produtor aqui da região. Então nós vamos unindo a colônia, a comunidade, para que nós possamos mostrar ou experimentar, né, aos participantes, experimentar da nossa cultura, a cultura japonesa.
E olha, a gente está aqui nesse momento num lago, o espaço é enorme, são mais de 25 mil metros quadrados, acho que é isso, né? E a gente está aqui num lago, está lotado de gente, e nesse lago eles estão soltando um barquinho. Explica pra gente, porque é muito bonito.
Cerimônia Toru Nagashi, uma cerimônia que simboliza a gratidão aos nossos entes, aos nossos antepassados. No primeiro dia, nós fizemos a abertura com uma cerimônia budista, pedindo para que os nossos entes pudessem estar conosco. Então vamos contextualizar que o Akimatsuri, o Festival de Outono, ele prioritariamente ele era agrícola, que é onde os nossos imigrantes vieram. Então o Cinturão Verde, que foi constituído com essas pessoas, eles escolheram um momento para celebrar o ciclo da agricultura. Pessoas queridas faziam parte dessa reunião para agradecer pela agricultura. Isso foi crescendo tanto, 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 que achamos que não seria justo somente quem está presente de forma física. Então nós entoamos, pedimos para que os nossos entes possam estar aqui também. E no final da tarde, no anoitecer, soltamos as lanternas para que eles possam voltar aos seus lugares. Com um sentimento de gratidão, de alegria, de carinho, de amor. E me enche o coração de alegria ver como as famílias elas fazem isso, porque muitas crianças estão presentes. E quando o intuito é perpetuar a cultura japonesa no Brasil, a presença de crianças ela se faz necessitante para que isso aconteça.
Legal, muito bonito, parabéns, porque olha, está muito bem feito e realmente é um espetáculo. Você vê que todo mundo tem uma fila gigante, as pessoas têm paciência de ficar na fila para soltar o seu barquinho, né?
E você percebe no semblante algumas bastante emocionadas e outras bem contentes também. É uma mescla de sentimentos, porque de repente quem se despediu recentemente de alguém e não pôde fazer isso da maneira que gostaria, faz aqui com a gente. Mas outros também conseguem disseminar a alegria, a felicidade de fazer este momento acontecer.
Obrigado, obrigado.
Eu que agradeço.
no palco principal, mais de 60 apresentações culturais marcaram a programação com danças típicas, shows musicais, taiko, né, que é o tambor japonês, e outras manifestações tradicionais do Japão. O Everton conversou com a Gisele Shinzato e o Marcos Maeda, do grupo de taiko Yujo.
Vocês sempre se apresentam, todo ano, faz quanto tempo vocês participam do Akimatsuri?
É o terceiro ano que meu filho participa, né? O Yujo tá como segundo ano, né? Segundo ano.
O que é o mais legal do Akimatsuri para você?
As comidas, as apresentações.
Taiko.
É, mas as apresentações e a comida, né? É que geralmente tem mais aqui. Você não encontra muito na cidade, né? Aqui você encontra tudo
num lugar só.
As comidas típicas japonesas.
É um dia para se divertir, então.
Sim.
Legal. Obrigado, gente.
Imagina.
E claro, o nosso intrépido repórter ouviu a voz do povo e conversou com os jovens Maria Esther Barrueco Vidal e Guilherme Mionitsky.
Vocês participam sempre do Akimatsuri?
Sempre. Faz um bom tempo que a gente participa. A gente tem barraca aqui também de comida e esse foi o primeiro ano que a gente também trouxe uma da Bricolab, que é de tratores.
O que vocês acham desse festival aqui em Mogi?
Ah, eu acho muito legal, né, que traz outras culturas até de fora mesmo, como aconteceu hoje, trouxe artista até do Japão, isso querendo ou não é muito diferente, né?
Vocês estão acostumados com a cultura japonesa no dia a dia ou...
Eu até que sim, porque a gente tem creches, né, então a gente está sempre na comunidade japonesa, então a gente está sempre junto com o Bunkyo, né, então... Eu sim, ele não tanto, mas a gente tá sempre ali no meio.
E o que vocês mais gostam da cultura japonesa?
Eu gosto da comida. Eu vou falar que é da comida porque eu sou apaixonada em comida japonesa, então...
O que você recomenda aqui pra quem for vir, o que é imperdível?
Eu acho que o yakitori, que é maravilhoso, não tem como não comer... E o yakisoba daqui também é maravilhoso, maravilhoso.
Olha, obrigado, viu? Obrigado.
Eu que agradeço.
Olha, esse yakitori aí a que ela se refere é um espetinho de frango assado na brasa. Gente, realmente é muito bom, viu? E na Vila Cultural Japonesa, o Everton conversou com a Natasha M, que ajudou no workshop de pintura.
Natasha, me conta, você faz aula de pintura, como que funciona aqui esse workshop?
Então, aqui no workshop a gente está vendendo alguns kits, então para quem está começando tem o kit completo com algumas pinturas já impressas, com um godezinho já com as cores básicas e um pincelzinho. Aí aqui também a gente está fazendo workshop, então se as pessoas assim, não têm tanta confiança de fazer, não quer pegar o kit agora, só quer explorar as opções, a professora está aqui, aí a gente só prepara algumas opções de desenho, o pessoal vem aqui, pinta o desenho, ela ensina o básico das técnicas só para você conseguir fazer, e aí é só para relaxar, assim, é o primeiro momento só para ter um primeiro contato.
Você mora aqui em Mogi mesmo?
Isso.
E, bom, você gosta da cultura japonesa?
Sim, eu gosto e eu cresci nesse meio também, né? Então, querendo ou não, já faz parte do cotidiano, assim, da vida.
Por quê? Me conta, por quê?
Ah, é que a minha bátia, né? Minha avó, ela é filha de imigrantes, o marido dela também era imigrante. Então, ela teve que aprender tanto falar japonês em casa e português na escola. E aí, a partir disso, assim, eu fui criada pela minha avó porque a minha mãe é de Kasega, ela mora no Japão.
Você já morou no Japão, então?
Não, eu não morei. Eu preferi ficar aqui no Brasil mesmo.
Dentre as atividades culturais e workshops, sempre muito popular, é o origami, a arte de dobrar papel. O Everton conversou com uma das expositoras, a Flávia da Silva Bento.
Flávia, você é especialista em origami, me conta isso, como que você não tem ascendência japonesa, mas faz origami, como surgiu isso na sua vida?
Começou pelo meu pai, eu não sou tão especialista assim, o meu pai, que é verdadeiro origamista mesmo, né, ele começou através de um livro que ele ganhou da minha tia, porque ele estava com depressão, porque ele parou de trabalhar muito cedo, né, e não tinha o que fazer. Aí minha tia deu um livro para ele dessa grossura, bem grosso, e ele fez o primeiro cachorrinho e todo mundo elogiou ele. E ele não parou nunca mais, faz quase 20 anos que ele dobra. Há 12 anos atrás, eu perdi meu noivo num acidente de moto, fiquei deprimida também. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vamos retornar, né, participar com feiras de origami? Ele topou. Então eu estou junto com ele há 11 anos, né, e eu comecei a aprender a dobrar com ele. Então ele é autodidata, ele sabe interpretar diagrama, sabe interpretar, ler, né, assistir os vídeos, tutoriais e tudo, e passa um pouco do conhecimento dele para mim. Eu tenho que aprender muito mais, né, mas eu ainda não aprendi igual a ele. Inclusive, ele já ganhou 3 prêmios com os presépios dele. Ele não acreditou nele. Eu mandei o presépio para Ouro Preto e ele ganhou em primeiro lugar de júri popular e segundo lugar de júri técnico.
Uau, que fantástico. E eu estou vendo que você usa, você não faz só origami, que estou vendo que tem peças, tem colares, tem coisas para pendurar no carro, tem vários objetos feitos de origami,
Sim.
né?
Dragões, cachorro, elefante, né, o presépio que eu já comentei, tem bonequinhas, tem Pequeno Príncipe, deixa eu ver quem mais, tem santos, né, como Aparecida, que é a padroeira do Brasil, tem São Francisco, nossa, dá para fazer inúmeros, né, inúmeros origamis.
E você transformou, né, a técnica em algo mais, né, Sim. muito bacana esse trabalho.
Sim, o origami nos salvou, né, e a maioria das peças, para durar mais, né, nós usamos resina e verniz. Não são todas as peças, mas a maioria a gente usa para durabilidade.
E esse contato com a cultura, né, a cultura oriental, a cultura japonesa, surgiu através do origami, mas como que você vê hoje isso?
Aí é a nossa paixão, né? O Akimatsuri, no caso, abriu as portas para nós, né? E nós abraçamos fortemente, fomos muito bem recebidos, né, pelos orientais, né? Como você pode ver, nós não temos descendência nenhuma, mas somos bem recebidos. E a arte japonesa, né, para nós, é assim, abriu inúmeras portas.
Que bacana, parabéns,
obrigada.
Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, viu?
Muito bacana, não? E acompanhando aí a reportagem do Everton, a gente percebe que mais do que um evento, o Akimatsuri de Mogi das Cruzes é um retrato vivo da presença japonesa no país. Uma celebração que mistura tradição, gastronomia, música e memória. E que a gente siga valorizando esses espaços de encontro, não é mesmo? E se você aí, ouvinte, gostou, escreva comentando sobre esse e outros festivais espalhados pelo Brasil afora. Valeu, Everton! E antes de a gente terminar o programa, um recadinho para você que gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão. No site da NHK World Japan, você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês. Um exemplo é o vídeo que fala sobre o desabrochar das flores de cerejeira. Outro vídeo mostra a reconstituição de desfile em traje de Oirã, cortesã de mais alta classe da era Edo, no distrito de Taito, em Tóquio. Então, você já sabe, se quiser ver essas histórias em imagens, é só acessar o site da NHK World Japan e procurar pelos vídeos na aba de notícias. Bom, pessoal, o nosso tempo está se esgotando e o Ponto de Encontro hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão. Sayonara!
No ar, Rádio DX. Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do deixismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências 9.765 kHz. Banda dos 31 metros. E na internet acesse palavraalegre.com.br. Radio.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Rádio DX. Estamos transmitindo direto de Madagascar. Madagascar, World Voice para você. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje teremos a terceira parte da entrevista com Danilo Nonato. Então seja bem-vindo. Mas antes da entrevista, eu gostaria de perguntar para você. Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre?
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir no Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo, você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Então, sem mais demoras, vamos lá à entrevista, a terceira parte da entrevista com Danilo Nonato.
Nos últimos tempos, quais as rádios assim, que você tem, que tem te tocado assim, no ponto que você fala assim, ó, essa aqui é legal do padrão, essa aqui é legal para não poder manter, essa aqui eu gosto de escutar. O que você tem escutado normalmente? É lógico, assim, você tem que dar uma moral para nós aí também, né? Falar que você tá escutando.
Não, é isso que eu gostaria de falar para você. A Palavra Alegre é uma emissora, não só por ser um colaborador da emissora, né? Eu gosto de ouvir a emissora pela palavra que é transmitida, pelo ensinamento bíblico e pelas mensagens, né? Por essa necessidade do fortalecimento do espírito através da palavra de Deus. Então, a Palavra Alegre, ela tem esse papel. Mas não é uma emissora, eu sempre digo, não é uma emissora só para aquele indivíduo, por exemplo, que é protestante. Não! Você tem inúmeros outros programas na sua grade de programação, são programas informativos. Programa que qualquer pessoa pode ouvir e através daquela mensagem vai extrair, né, uma informação. Então, eu confesso a você que a Palavra Alegre é uma emissora que eu ouço praticamente todos os dias, né, até pelo sinal e pelos programas também. Então, é uma emissora. Eu tenho muita carência de ouvir a Bíblia através do rádio. Eu tenho muita carência de ouvir a Bíblia através do rádio, ou a Palavra de Deus através do rádio. Eu ouvi por muitos anos, eu volto a relatar aqui, uma emissora de nome Family Radio. Tinha uma mensagem assim, fantástica através do rádio. Era uma emissora americana. Então, a Palavra Alegre é uma emissora que eu ouço praticamente todos os dias. Uma outra rádio que eu ainda ouço é a BBC de Londres.
Uhum.
Eu sou apaixonado pela BBC. É inegável. O modelo de fazer rádio da BBC é brilhante, então eu gosto de ouvir a BBC, ouço a rádio exterior da Espanha e aqui no Brasil. Todos os dias eu ouço também um pouquinho da Rádio Nacional da Amazônia e pesquiso várias rádios. Bom, de repente, agora, eu tive a oportunidade de ouvir uma emissora que eu sempre tive vontade de ouvir, que era a Transmundial.
Uhum.
É, Transworld Radio. Eu consegui ouvir ela em 800 kHz desde a ilha de Bonaire, mas eu estava lá no Pará. Então eu consegui ouvir essa emissora. Eu fiquei assim, por horas ouvindo aquela emissora, que era uma emissora que eu sempre tinha vontade de ouvir também, uma emissora gospel, fantástica. Então eu ouço hoje a Palavra Alegre, a BBC, a Rádio Exterior da Espanha, também é uma emissora que eu ouço muito, e a Rádio Romênia. A Rádio Romênia também é uma programação sempre voltada ao ouvinte do rádio.
Muito bom. A Rádio Palavra Alegre tem a intenção de ser um conteúdo variado, de realmente levar a Palavra de Deus também para todas as pessoas. Então, qualquer pessoa, qualquer um que gostaria de conhecer mais da rádio, você pode entrar na nossa frequência 9765, todos os dias às 21 UTC ou 18 horas de Brasília, e por ondas curtas e conhecer mais. E a gente também está renovando o nosso site, a gente vai ter um site novo logo, logo. Então você pode entrar no nosso site também, conhecer mais da rádio. Se você quiser conhecer sobre todas as 7 línguas que a rádio tem, você pode acessar worldchristianbroadcast.org também para conhecer mais. E fala para mim, Danilo, como que surgiu esse seu interesse de participar com a gente da rádio?
Romulo, eu fiquei apaixonado e posso dizer... quando eu descobri que a antena estava lá em Madagascar, na África, que é um país maravilhoso, um povo maravilhoso, né? E eu falei assim, poxa, que interessante, a antena está do outro lado do mundo, literalmente, na África. E eu vi que a produção era aqui em Belo Horizonte. Eu falei, poxa, está dentro de casa, né? E eu recordo que eu procurei por você no Facebook e não achei nada.
Sério?
E, pô, eu não achei o Rômulo Dante no Facebook. Aliás, eu não sou nem amigo do Facebook ainda. Eu tenho que te mandar o convite. Eu não achei você no Facebook. Eu falei, meu Deus, mas aí lá no site da rádio tinha o telefone, o WhatsApp. E eu entrei em contato com você, até porque, por muito tempo, através dos amigos Célio Romais e o próprio DX Clube do Brasil, eu fiz parte também de um produto que era gerado aqui no Brasil e enviado para uma emissora que eu tenho muita saudade, que era a HCJB. Hoje, Cristo Jesus tem disso. A emissora que transmitia desde os Andes, Quito, no Equador. Quito, que é outra cidade maravilhosa, para quem ainda não foi, eu já fui em Quito, e apaixonado também por Quito. E aí, eu fiz parte do DXHCJB, onde eu mandava uma participação. E depois eu fiz parte também na CVC, que era a CVC, eu esqueci qual que era o Christian... Voice CVC Corporation, Christian Voice Corporation, que era um grupo norte-americano, uma empresa americana de difusão gospel, que tinha também um serviço em língua portuguesa, e lá eu conheci um camarada que é muito meu amigo hoje, eu gosto muito dele, que é o Álvaro Lugero de Andrade, que hoje está na Voz da América, na emissora do governo norte-americano, um amigão lá de Cabo Verde, que está nos Estados Unidos, e eu conheci ele através da TVC. E aí nós tínhamos, né, enviávamos para esses países uma participação nossa aqui dos clubes de rádio escuta do Brasil. Eu fiz parte. Com o fim da HCJB, com o fim da própria TVC, como as outras emissoras, a Rádio Aparecida, que é uma emissora católica, a própria Transmundial também, que é outra emissora gospel, que tem uma participação de algumas igrejas aí do Brasil, batista, presbiterianos, enfim. Então, através dessas emissoras, eu entendi um pouco dessa ideia de falar do rádio no rádio, e logo que a palavra Alegre entrou no ar, eu falei, olha, eu vou tentar produzir um programa. É muito difícil, Rômulo, pode parecer bobagem, né? Mas você tem que pensar, por exemplo, essa semana mesmo eu tenho que enviar um programa para você, eu já estou com o programa ali desenhado, mas todo programa eu gosto de pensar quem está do outro lado gostaria de ouvir. E não só o rádio escuta, porque eu não vou ficar falando a todo momento na linguagem técnica, né? Os programas nós estamos explorando, por exemplo, o rádio, o futebol, as copas e os campeonatos de futebol através do rádio.
Verdade.
Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o último programa, por exemplo, o rádio, através de uma rádio suíça e de uma rádio francesa, que interessante, os argentinos do rádio, aliás, os locutores argentinos, eles são fantásticos, entendeu? Tudo isso é muito fascinante no mundo do rádio, né? E, e participar do programa é exatamente isso, é falar do rádio aqui, numa emissora que não só está na internet, mas também através das ondas curtas. Quero agradecer a todos pela audiência, quero agradecer os rádio escutas, eu não vou citar nome para não cometer bobagem, mas todos os rádio escutas, todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham, todo o pessoal que nos acompanha através das mídias sociais aqui da Palavra Alegre, essa emissora que é transmídia, né? Não só no rádio, mas eu também venho observando a sua investida através das ondas, através aqui da internet. É importante sim, Rômulo, o investimento na internet. É inegável, mas a continuidade do rádio, ela é importante exatamente por você levar a notícia, você levar a palavra para quem não tem internet.
O Rádio DX vai ficando por aqui, mas a nossa programação ainda não terminou. Então continue conosco. Um ótimo sábado a todos. Que Deus os abençoe.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Na semana passada aconteceu uma das notícias mais importantes do ano em geopolítica e quase ninguém percebeu. Os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP. 58 anos de associação encerrados numa nota de imprensa de 3 parágrafos. E o mundo olhou para o outro lado, porque estava preocupado, de uma forma justificada, óbvio, com o Estreito de Hormuz, com a viagem de Trump para Pequim e alguns outros temas. Por que que isso importa muito mais do que parece? Inclusive para o Brasil. Primeiro, óbvio, os Emirados saíram porque queriam produzir mais petróleo do que a OPEP deixava. A capacidade instalada do país é de quase 5 milhões de barris por dia. A cota da OPEP limitava em 3 milhões e 600 mil essa produção. Ou seja, 30% da capacidade de produção dos Emirados Árabes Unidos ficava ociosa, parada, paga, gerando frustração todo trimestre. Essa é a explicação técnica, está nos jornais e é a explicação correta. Mas essa é a parte menos interessante da história. A parte interessante é a seguinte. Em 29 de dezembro do ano passado, aviões sauditas bombardearam um carregamento de armas dos Emirados, no Iêmen, vizinho. Foi a primeira vez na história recente que dois aliados do Golfo se atacaram militarmente. E os Emirados nunca esqueceram esse ataque. Depois, durante a guerra recente do Irã, mísseis iranianos caíram em território emirate. E a Arábia Saudita ficou em silêncio. Não houve solidariedade, não houve coordenação militar, não houve apoio diplomático. Para Abu Dhabi, tal dos Emirados Árabes Unidos, ficou claro que aquela aliança era uma ficção. Sair da OPEP, portanto, não é uma decisão só econômica. É uma espécie de divórcio. Um divórcio anunciado em comunicado oficial. E os Emirados estão dizendo, com uma elegância protocolar do Golfo, que não vão coordenar política de preços com o país que os bombardeou. Tem mais. Os Emirados saíram exatamente no momento em que a administração Trump diz, em público e em privado, que considera a OPEP mais um cartel a serviço da Rússia. Preço alto do petróleo significa receita alta para Moscou. E receita alta para Moscou significa mais ataques em Kiev. Ao sair, Abu Dhabi entrega a Washington exatamente o que Washington queria, a capacidade emirate de derrubar o preço do barril de petróleo a qualquer momento, sem precisar consultar Riad, na Arábia Saudita, nem Putin. E não é coincidência. Dias antes do anúncio, o secretário do Tesouro americano defendeu no Senado a abertura de linhas de swap de dólar para os Emirados, não para a Arábia Saudita. Quem viveu o suficiente em Washington sabe que essas coisas são combinadas antes. E tem ainda uma outra camada que talvez seja ainda mais importante. O ministro de Energia dos Emirados disse em 2022 que o petróleo está em modo de declínio, que supor que a centralidade do petróleo é permanente seria um pensamento mágico. E aí ele que está dizendo isso, o ministro de energia de um país que vive de exportar petróleo. A leitura emirate é direta. Se o petróleo vai perder relevância nos próximos 2 ou 3 décadas, a estratégia racional é extrair tudo agora, monetizar enquanto há comprador e construir uma economia que não dependa do barril. A OPEP foi feita para um mundo em que o petróleo era escasso e a demanda crescia para sempre. Esse mundo está acabando. E Abu Dhabi foi o primeiro Estado membro a admitir isso publicamente. E por que que isso importa para o Brasil? Por 3 motivos. A volatilidade do barril vai aumentar. Para o Brasil, que é exportador de petróleo bruto, mas importador de derivados, o resultado é assimétrico e vai aparecer no preço final do diesel. Segundo, a OPEP era uma das poucas instituições do sul global que funcionava de fato. Sua erosão sinaliza que a era de coordenação coletiva entre países em desenvolvimento está em recuo. Vale prestar atenção especialmente quando se discute uma estatal brasileira de terras raras. Por último, a lição, que talvez seja mais incômoda, que os Emirados eles acabam de demonstrar que na competição entre potências, países médios sobrevivem melhor sozinhos, alinhados bilateralmente com Washington ou Pequim, do que dentro de blocos coletivos. A OPEP não morreu essa semana, mas a ideia de que o Golfo era uma unidade política coordenada, essa morreu. Daqui a 10 anos, quando alguém escrever a história do fim da ordem energética que organizou o século XX, a data de 1º de maio de 2026 vai aparecer e, por enquanto, está no rodapé das nossas conversas. Tiago de Aragão falando direto de Washington.
Rádio França Internacional em sintonia com o mundo.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.